Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, cumprimento o presidente em exercício, deputado Rodrigo, deputadas, deputados, o público se faz presente, quem nos assiste nas galerias, nos canais respectivos. Senhor presidente, o que me vem à tribuna é algumas respostas que eu tive de umas indicações, pedidos de informações referentes a algumas pautas importantes. Primeira pauta, aumento da velocidade da SC-114, do trecho que liga o trevo da 282 de Lages até o Tacílio Costa. O que eu recebi de resposta? Que não pode ser aumentada a velocidade porque a estrada precisa de algumas adaptações. O que acontece? Essa estrada foi reformada, teve um investimento gigantesco de mais de 100 milhões de reais em concreto. Não tem nenhuma curva sinuosa, não tem nenhum lugar que não permita que a velocidade possa ser aumentada. Então a gente não consegue compreender, tudo que a gente vai pedindo não dá certo, está travado, a coisa não acontece e nessa SC, nesse trecho especificamente, virou uma fábrica de multa. Fábrica de multa. Então, a velocidade é 80 km por hora, a SC, a rodovia está extraordinária, está maravilhosa. Então, às vezes você dirigindo 80 km por hora, você não consegue, você precisa andar um pouquinho mais rápido, pelo menos que aumentasse a velocidade para 100 km por hora. Quando você vai nas rodovias do Rio Grande do Sul, no qual quando eu vou para Santa Maria, tem inúmeras BRs que a velocidade é 100, 110. Por que a gente não consegue aumentar essa velocidade na SC? Então, fica aqui a minha indignação, nós vamos continuar nessa luta, precisa sim, claro, trazendo segurança, mas não há necessidade nenhuma de manter de 80 km por hora, sendo que grande parte das pessoas já andam a 100 e a máquina de multa está trabalhando muito forte. E a gente precisa aprovar de uma vez a lei do deputado Valdir Cobalcini, que proíbe a fiscalização com o radar móvel, para que a gente possa inibir isso, uma vez que já está proibido o radar móvel nas BRs. Então, a SC também deve acontecer dessa maneira. A gente precisa, sim, ter uma fiscalização, mas que tenha uma lombada física, que tenha as características necessárias para que não mude a função social, que é proteger a vida. Senhor presidente, também recebi um retorno da SC-120, que liga São José do Cerrito com Curitibanos. Falta apenas 5 quilômetros, uma rodovia importantíssima que vai fazer trazer o desenvolvimento para a nossa região. E a resposta é, até o final do ano será entregue as obras. As pessoas comentam que as máquinas vão para o trecho, não continuam trabalhando, às vezes retornam. Então, eu fiz um pedido de informação, a resposta é até final do ano será entregue essa obra. Então a gente fica aguardando que de fato ocorra a conclusão da SC-120, que liga São José do Cerrito com Curitibanos. Outro ponto importante, eu fiz uma indicação solicitando que o governo inicie um processo de instalação de energia solar, que é fotovoltaica, nos órgãos públicos, nas escolas, nos hospitais, para que a gente possa reduzir o consumo de energia. Por exemplo, nas emendas impositivas agora, que cada deputado tem direito do orçamento de 2019 para 2020, eu estou colocando em alguns hospitais filantrópicos valores para que a gente possa implantar a energia solar e assim reduzir esse custo que o hospital gasta, podendo ser aplicado em outro setor. Por exemplo, no Hospital Infantil em Lages, Seara do Bem, eles gastam aproximadamente R$ 34 mil por mês de energia elétrica. Assim, nesse primeiro momento, eu estou aplicando R$ 100 mil com estrutura de aplicação para ampliação dessa rede e assim a gente possa contribuir para que eles não gastem com esse valor e esse valor que eles vão economizar possam estar aplicando em insumos, em outras atividades. Bem como nós vamos estar aplicando também em alguns hospitais filantrópicos que dependem muito do poder público para que a gente possa trazer um resultado, trazer algo mais positivo para a sociedade, especialmente na área da saúde. E nessa resposta, o que foi dito? Que eles estão fazendo um estudo, o primeiro estudo de caso foi levantado numa escola em Garopaba, que é um lugar que tem bastante energia solar, né? O sol é muito intenso aqui no litoral. Então fizeram, há possibilidade sim de começar a implantar, então a gente fica muito feliz de estar contribuindo para trazer uma nova lógica, trazer um desenvolvimento mais sustentável, porque não é possível que um prédio público, a partir dessas novas tecnologias, não esteja instalação de energia elétrica, de captação de água fluvial, para que a gente possa otimizar e trazer um resultado mais positivo também para a natureza. Uma vez que tudo que acontece com chuvas fortes, com estiagem que destrói realmente com a produção agrícola, vem da onde? Vem da natureza. Por quê? Porque o efeito rebote, ela vai trazer algum efeito, porque a gente vai destruindo, vai poluindo, vai fazer um monte de lambança na natureza, e ela, a forma de retribuir é dessa maneira. Bem como, senhor presidente, eu fiz um pedido para que nós tenhamos em Lages uma penitenciária, e essa penitenciária seja transformada em unidade laboral, a exemplo de Curitiba, de São Cristóvão. E daí a resposta é: já tem duas unidades laborais na Serra Catarinense. Então, para levar um presídio, que vale ressaltar e registrar que no dia que foi inaugurado o presídio, fecharam uma escola, que é o Aristiliano Ramos, em Lages, e que eu fui defensor para que não derrubassem aquela escola, hoje derrubaram um patrimônio histórico e estão construindo uma praça dentro daquela sistemática da Ágora, né, onde as pessoas vão, então precisa embelezar a Ágora, mas destruir um patrimônio que poderia tranquilamente colocar o polo da Universidade Federal lá, trazendo estudos, tanto na área de graduação, pós-graduação, hoje estrito senso, lato senso, dentro dessa unidade escolar. Então, foi instalado uma penitenciária, e tem um penitenciário e tem um presídio. O que eu solicitei para o governo? Que a gente transforme essas unidades, porque a cada 3 dias de trabalho, um remido. Eles têm um projeto lá que foi feito um acordo com a justiça, que quando eles, na questão da alfabetização, então o preso vai lá ler um livro, e daí tantos livros ele reduz a pena. Poxa vida! Então isso é interessante? É interessante, mas eu prefiro que ele trabalhe, que ele produza, que ele faça, por exemplo, blocos de lajotas, meios fios, tubos, para que a gente possa melhorar a estrutura, melhorar a logística da cidade. E aí a gente poderia tranquilamente trabalhar. O que vem de retorno dessa informação? Que não. Que nós não vamos fazer porque tem duas unidades na Serra Catarinense, mas tem um presídio em Lages. Precisa transformar essa unidade em laboral. Então essa luta está flamulando. Eu tenho essa luta como bandeira da Serra Catarinense, uma delas, são 13 bandeiras. E a gente espera realmente que logo, logo tenhamos uma reunião com o governador do estado para que a gente possa pautar isto e identificar esses itens prioritários. Prioritários como a nova ala do hospital, que foi feita uma audiência pública só no final de 2020, que será inaugurado. Espera aí, por que não inaugura por etapas? Onde que é mais problemático, onde que é o calcanhar de Aquiles dentro da estrutura da nossa região? É a questão de UTI. Então faz a estrutura de UTI, libera, que são 30 quartos, a questão da ressonância magnética, que tem uma unidade, uma máquina pronta, que só falta fazer a instalação dela, haja vista que a outra máquina está estragada. Então toda hora é nesse sentido, estraga a máquina, faz convênio com a anestesia privada. Quanto custa um exame? De 800 a 1.200 reais, quanto custa isto? Em vez de nós termos uma máquina funcionando e cumprindo a sua função, que é trazer resultados positivos para quem mais precisa, que é na hora da doença, quem mais precisa do Estado, que é na hora que está debilitado, e a gente não pode mais estar aceitando que as pessoas, eu preciso fazer uma rifa, eu preciso fazer um bingo, uma janta para arrecadar fundos para poder fazer um exame. Isso é dever do Estado, e a gente precisa ter essa política mais pautada. Agora, precisa trazer mecanismos também de autossubsistência dos hospitais, como a questão da energia solar. Fico muito obrigado, presidente.